As notícias na RDC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A região está agora com 99 casos ativos de Covid-19 dos 216 que registou até à data. Há 114 recuperações e 3 mortes. No diferencial de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 33, seguindo-se Abrantes com 24 e Orém e Entroncamento com 14. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 52 casos, 19 recuperações. Orém, 50 infecções e 36 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 17 estão já curados. Tomar, 22 casos, com 15 recuperados e 1 óbito. Entroncamento, 21 infecções e 7 recuperados. Alcanena registra 14 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova de Braquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações. Ferreiro do Zêzere, 2 casos já recuperados. Mação também com 2 casos, 1 dos quais já dado como curado. E Sardual com 2 casos, um dos quais também já dado como recuperado. Quanto a vigilâncias ativas, Abrantes tem 22 pessoas sob o olhar atento das autoridades de saúde. Entroncamento, 15. Orém registra 10, Torres Novas 7 e Tomar tem 1 caso suspeito.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar endureceu a posição com o empreiteiro responsável pelas obras na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. Nesta altura, o município exige um reforço de recursos humanos nas equipas que andam no terreno ou então que a intervenção seja delegada em subempreitada. Está em causa uma obra que já registra um atraso por volta dos 150 dias, com evidentes transtornos para o comércio e residentes daquela artéria. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou esta imposição da autarquia quando questionada sobre se dentro de 6 meses esta intervenção e ainda a da Várzea Grande estarão concluídas.
Ora, nós estamos em junho. Várzea Grande, sim. Portanto, a Várzea Grande não sofreu grandes atrasos.
Exatamente.
Durante a pandemia. Até porque eles reduziram, sim, as equipas de trabalho, mas não sofreu e, portanto, eles facilmente recuperam esse tempo. A Nuno Álvares já vinha com atraso. E, portanto, agravou-se aqui o atraso. E aquilo que nós estamos a negociar, já não é bem negociar, é um bocadinho num tom um bocadinho mais forte com o empreiteiro. É.
Imposição?
É. Ou ele coloca equipas em carga ou dá a obra por subempreitada. Ela já vinha com 120 dias de atraso. Ela derrapou agora durante este tempo mais 30 dias. E se pode ser compreensível nesta fase, tinha que fazer aquele exemplo do que outros empreiteiros fizeram, a seguir à fase carrega com mão de obra, não é?
Isso não
que
aconteceu.
Não aconteceu. Portanto, aí as negociações já não é mais imposição. O tom já está um bocadinho mais duro do que isso.
E tem recebido lamentos de empresários? Claro. Há aqui alguma forma de compensar toda aquela gente? Não.
Por causa das obras?
Por causa das obras?
Não, isso não há, e quer dizer, isso não temos. Agora, é óbvio...
Aqui temos... compensar até ao nível das obras, facilitar acessos...
Sim, mas isso, os acessos estão...
Estava tudo previsto
muito e, portanto, bem. Não há problema. Agora, temos tido, efetivamente, alguns pedidos de esclarecimento, porque eu também percebo, quer dizer, apesar do projeto ter estado em discussão pública... Pronto, eu também olhando para um projeto, pronto, é melhor ver no local, não é? Os acessos àquilo que são os comércios e as oficinas está garantido, não está garantido, imagine, a sua montra tem 6 metros e tem a porta de acesso com 2 metros e meio, 3 metros. O acesso não está garantido em 6 metros, porque a porta são 2 ou 3 metros, não é? Pronto, não vamos transformar... aquilo que são montras, dizendo que aquilo são locais de acesso para entrar dentro dos estabelecimentos e roubando lugares de estacionamento cá fora. Portanto, as entradas estão perfeitamente garantidas, nas dimensões regulares, não estão é à dimensão, nem deveriam estar, da totalidade da montra que têm. Aliás, se correr bem, a Várzea Grande até termina antes dos 6 meses. Mas pronto, disse-me até 6 meses. A Nuno Álvares quer crer que sim também, porque assim não podemos passar mais um inverno assim.
Até 30 de junho, as máscaras de uso social reutilizáveis e adquiridas pelo município de Torres Novas para distribuição à população podem ainda ser levantadas gratuitamente nas juntas de freguesia do concelho e no posto de turismo. Cada cidadão tem direito a uma máscara, para tal tem de se encontrar recenseado ou ser residente numa das freguesias do concelho. O levantamento é efetuado através da apresentação do original do documento de identificação ou atestado de residência, a fim de desaconselhar a deslocação generalizada das pessoas ou aglomerados nos locais de entrega das máscaras, permite-se que cada cidadão possa proceder ao levantamento de máscaras por conta de outrem, desde que se faça acompanhar dos documentos mencionados, referentes a cada cidadão para o qual se pretende levantar a máscara. Face à atual situação provocada pela pandemia, o CNEMA, Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, vai promover a representação simbólica da Feira Nacional de Agricultura online. Com mais de meio século de existência, a feira tem como missão divulgar e celebrar o trabalho realizado neste setor de norte a sul do país. Devido às circunstâncias conhecidas da pandemia, a edição deste ano foi forçada ao cancelamento. Contudo, como o setor continuou ativo, a organização da Feira Nacional de Agricultura entendeu continuar a honrar esta força de trabalho, criando uma Feira Nacional da Agricultura online, que pretende ser uma representação simbólica do certame e que irá decorrer no mesmo calendário entre 6 e 14 de junho. O formato digital desta edição contará igualmente com a presença possível das entidades oficiais, reforçando a importância e credibilidade do certame. Na abertura será emitido um vídeo com mensagem do Presidente da República, seguido pelas intervenções do Primeiro-Ministro, da Ministra da Agricultura e do Presidente do CNEMA. A plataforma contará com um espaço dedicado aos expositores e todo o programa será diversificado, incluindo seminários, aos quais se poderá assistir em direto e através da aplicação digital, entrevistas e concertos, momentos de edição passada, animação tradicional, tauromaquia ou equestre.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Na próxima segunda-feira, o Ginásio Municipal da Sertã retoma de forma gradual a sua atividade. Este espaço reabre em plena fase de desconfinamento, com algumas restrições, com acesso a cacifos, mas sem acesso a balneários, lotação máxima de 16 pessoas, para além do técnico e instrutor, e utilização do espaço mediante marcação prévia, com antecedência máxima de 24 horas. O Ginásio Municipal da Sertã irá funcionar com horário reduzido, segundas, quartas e sextas-feiras das 15 às 21h30 e terças e quintas-feiras das 9 às 13 e das 15 às 18. Refira-se que o espaço registrou alterações, a sala de cardio fitness foi ampliada, ocupando agora o espaço anteriormente dedicado às aulas de grupo, tendo sido também retirados alguns equipamentos por forma a garantir a distância de segurança recomendada. O acesso ao ginásio destina-se aos utentes que tenham a inscrição regularizada, sendo que haverá acertos nos casos em que os utentes pagaram mensalidade de março e não puderam usufruir da mesma devido à pandemia. Os utentes deverão chegar às instalações devidamente equipados para a atividade física previamente agendada, devendo apenas substituir o calçado nas instalações do ginásio. No local, o município da Sertã disponibiliza álcool, gel e toalhetes de papel. A utilização de máscara é obrigatória na entrada e saída, devendo ser cumpridas as medidas recomendadas de etiqueta respiratória e distanciamento.
Javi Wertz, a primeira a informar.
O CAIS, o novo espaço empresarial de Vila Nova da Barquinha, já está concluído. Está em causa um projeto municipal com investimento a rondar os 520 mil euros, incluído no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. A nova estrutura é uma nova realidade de dois antigos edifícios que apresentavam sinais de degradação em pleno centro histórico. Os interessados podem obter mais informações através do Gabinete de Apoio e Desenvolvimento ao Empreendedorismo Local do município de Vila Nova da Barquinha. Em declarações à ERTS, Fernando Freire, o presidente da autarquia barquinhense, congratulou-se com a conclusão dos trabalhos, adiantando que há já candidaturas de empreendedores dispostos a integrar esta incubadora.
Dizer que o processo está completamente adiantado, aliás está no cumprimento dos prazos, primeiro semestre de 2020, no sentido de dotar quer o Centro Vila Nova da Barquinha, uma vez que a obra é uma obra de regeneração urbana, importa dizer que foi uma candidatura no âmbito do PARU, em frente à própria Loja do Cidadão de Vila Nova da Barquinha, ou seja, com condições também excepcionais para que os futuros empreendedores, como verem tratado a qualquer processo administrativo ou mais burocrático, estão no centro da vila e estão junto dos serviços, quer da própria Câmara Municipal, quer também da Loja do Cidadão. É um espaço de co-working, com áreas de prospectivos serviços de apoio, com salas de reunião, com salas de formação e também com refeitório, serviços administrativos e tem também uma loja. Esperemos, nomeadamente, que seja uma alavancagem para os projetos do nosso território. Estamos numa zona de baixa densidade, o que permite também alocar algumas candidaturas a fundos comunitários e as próprias empresas e ambicas ou empresas terão toda a recepção neste CAIS, que escolhemos o nome precisamente tem a ver com a identidade que o Vila Nova Barquinha, também denominado Ninhos de Empresas, aqui optámos pela toponímia CAIS, porque tem a ver com a identidade do território, nomeadamente estamos perto mesmo de onde corria o antigo Tejo, o antigo braço do Tejo. O objetivo é que se crie a riqueza e no nosso território, no nosso conselheiro, na nossa região. Ou seja, que, nomeadamente, já tenho várias candidaturas e algumas não são de Vila Nova Barquinha, são todos territórios, conselhos confinantes, mas toda a agenda é bem-vinda. O que importa é, de facto, é reforçar um contributo nos tempos que correm, nomeadamente para a questão do autoemprego, para a questão dos jovens licenciados e para o incentivo à criação de microempresas e para o desenvolvimento, como disse há bocadinho, em termos económicos, são esses que geram objetivamente a riqueza. O projeto é um projeto municipal. Vai ter, nomeadamente, como entidade responsável, a própria gestão assumida pelo Executivo, porque depois, nomeadamente, os postos de trabalho que estão do atendimento e secretariado é postos municipais. Quanto maior o número de empresários, melhor. Temos também de dar aqui algumas condições aos empresários que se sintam bem para que, de facto, consigam desenvolver os projetos. A gente tem de dar todas as condições aos empresários para criar riqueza. Esperemos também o nosso tenha algum sucesso e que, de facto, possamos contribuir positivamente a este território.
A Praia Fluvial dos Olhos d'Água em Alcanene é um dos pontos de maior atração turística no Médio Tejo, pelo que, nesta fase de pandemia, também tem associadas algumas preocupações, nomeadamente na adesão de pessoas. Importa dizer que a praia não está classificada pela Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, não está sujeita a regras. Ainda assim, a Câmara de Alcanene chamou-se à responsabilidade de garantir uma utilização adequada do espaço, uma gestão que até não é de agora. Fernanda Cerceira, a Presidente da Autarquia, em declarações à ERTS, recordou que a praia tem segurança e acesso controlados em parceria com a Guarda Nacional Republicana, sendo que a lotação se cifra em 300 pessoas.
O município de Alcanena procura aplicar nesta zona todas as recomendações e até já iniciou com algumas regras. A praia tem, já há alguns anos esta parte, tido acessos condicionados e, portanto, nós no período de maior movimento, precisamente para controlar os acessos, evitar uma circulação de veículos abusiva e que acaba por criar constrangimentos vários em termos de circulação, e até causar insegurança e intranquilidade das pessoas que visitam aquela zona, e o município opta por realmente fechar, colocar uma cancela na zona de acesso à praia propriamente dita, na estrada de acesso à praia propriamente dita, com uma empresa de segurança. Já o faz há vários anos e já o começou a fazer precisamente no fim de semana, não neste fim de semana, já no fim de semana anterior, porque coincidiu com a quinta-feira da Ascensão, com o feriado municipal aqui do Conselho de Alcanena, e então já iniciámos esta regra. Não temos aqui, por isso, propriamente uma data oficial de abertura, nem uma data oficial de encerramento. Temos é um período em que nós tomamos logo um conjunto de regras a partir do momento que temos conhecimento e que é factual o acesso das pessoas a esta zona. E isso, obviamente, aconteceu logo a partir do momento em que se fez, em que as temperaturas aumentaram. A quinta-feira da Ascensão, por tradição, também é e tem sido sempre um circuito habitual das pessoas de irem aos Olhos d'Água. Era uma tradição de muitos anos, à quinta-feira da Ascensão. E então tomámos logo essa condicionante de controlar logo a vegetação de circulação dos veículos nessa zona. Apenas podem circular os veículos das pessoas, dos trabalhadores, dos equipamentos que lá existem, quer ao nível do complexo do Alviela, e agora também do equipamento de alojamento local que lá se encontra. Obviamente essas circulações são permitidas. Mas também avançámos com uma vigilância na zona da praia. Pedimos à GNR a colaboração também da vigilância nessa zona da praia. Encerramos aquela zona de barbecue que nós lá temos, que permite uma zona de coletiva para permitir os grelhados. Isso está completamente encerrado já. E também temos encerrado o parque infantil, já estava, portanto, desde o período de emergência nacional, foi logo fechado e mantém-se. E está encerrado também o polo desportivo e está encerrado também o Parque de Campismo.
A Câmara Municipal do Sardual deliberou aprovar a proposta apresentada pelo vereador Pedro Rosa, que visa isentar o pagamento de taxas relativas à utilização dos serviços de impressão da Biblioteca Municipal para os estudantes que se encontram na modalidade de ensino à distância. A medida pretende minimizar os constrangimentos sentidos pelos alunos, após se ter constatado que muitos jovens do concelho estão privados da possibilidade de efetuar impressões dos trabalhos, uma vez que anteriormente estas eram realizadas na reprografia escolar a custos controlados. Desta forma, os alunos deverão enviar os trabalhos para o e-mail biblioteca@cm-sardual.pt, sendo o seu levantamento feito na Biblioteca Municipal de acordo com as atuais regras de funcionamento do espaço.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Nesta sexta-feira assinala-se o Dia Mundial do Ambiente, efeméride que tem sido assinalada pelo município de Sertã desde 2012 com a realização de caminhadas ambientais. Este ano, o Dia Mundial do Ambiente tem como tema a biodiversidade, sendo crucial despertar a consciência e promover a ação ambiental a nível mundial. Com a ameaça de extinção de milhares de espécies de plantas e de animais em todo o planeta, este é, pois, o momento de passar à proteção da biodiversidade. Em todo o mundo, este dia é habitualmente assinalado com inúmeras atividades desenvolvidas pelas escolas e pelos municípios e outras entidades com papel fundamental na sociedade no que toca ao ambiente. As caminhadas ambientais promovidas anualmente pelo município da Sertã foram criando a tradição de momentos de agradável convívio ao ar livre, reforçando a vontade de todos em torno do objetivo principal, que é o de incutir responsabilidades sociais e despertar também consciências para a necessidade de promover a sustentabilidade do meio ambiente. Num contexto de pandemia, Covid-19 e na impossibilidade de realizar a caminhada, o município de Sertã está a convidar todos os seus municípios a participar neste dia de uma forma diferente, mas não menos próxima. Assim, o município partilha alguns dos melhores momentos captados e registados ao longo destes percursos iniciados em 2012 e convida todos os municípios a partilharem também alguns dos melhores momentos por si registados, enviando fotografias para o site ambiente@cm-sertan.pt.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Chama-se Star Kebab e Pizza e abriu esta sexta-feira em Abrantes. É um investimento do empresário indiano Malkit Singh e surge na mesma linha do espaço inaugurado no final do ano passado em Tomar e que tem também, tanto em Tomar como em Abrantes, lojas dedicadas ao arranjo de telemóveis e acessórios. Ali é possível comer ou levar para casa kebabs, pizzas, saladas e outras especialidades, incluindo algumas vegetarianas. Está em causa um investimento de cidadãos indianos radicados na região há vários anos. A ERTS esteve presente nesta inauguração e falou com Marpit Singh sobre este novo Star Kebab e Pizza de Abrantes.
É assim, pronto, já estamos aqui quase 8 meses. Como foi em Tomar, também tínhamos lá moradas de 8 meses, mais ou menos. E a gente sentia alguma falta aí de comida desse tipo. Agora estamos aqui, abrimos uma loja aqui em Abrantes também, dos telemóveis. Sentimos uma falta aqui também, que aqui não há tipo... Quando estamos com fome, a gente não encontrava uma coisa assim muito fácil, não era mais fácil assim procurar, era caro, por isso achamos que aqui sempre há uma falta e abrimos aqui também. Pensamos que vamos montar aqui um negociozinho, porque como abrimos em Tomar, as pessoas deram uma boa resposta para nós. E também agradeço aos nossos funcionários, que ajudam muito para trazer nós daqui para esse nível, estás a ver? Por isso, agora vamos ver como é que a sorte corre aqui.
Como é que tem sido para já a receptividade da população de Abrantes?
Achamos uma, tipo, como já estamos aqui, né? São simpáticos, são boas pessoas, respondem bem, mas agora a questão da restauração, vamos ver como é que vai correr. Essa é só questão de ver.
Vocês têm o tradicional kebab, mas não só, não é?
Sim, a mesma coisa daquele que estamos a servir a tomar, não é? A mesma coisa vamos servir aqui também, vão ser mesmo os sabores de pizzas também e de kebabs também.
Em concreto, o quê?
Não percebi, pode...
Pizzas, que pizzas, por exemplo?
Sim, pizzas temos mesmo as categorias como aí, estão a 27, 28 e tal pizzas. Hoje a mesma coisa, fresca, a máscara fresca, diariamente fazemos todos os dias. E os molhos dos kebabs próprios que têm que as pessoas gostam de comer, não só aqueles que afetam de empresas, depois aqueles que têm preservatórios que fazem mal à saúde. Fazemos aqui todos os dias ovos.
Esta situação da pandemia, do Covid-19, trouxe problemas em Tomar, por exemplo, e também aqui a abertura do espaço?
É assim, pronto, cada vez que acabamos de fazer uma coisa nova, sempre temos dificuldade. E essa pandemia deu uma coisa realmente uma para nós, uma contra nós. Mas a gente pensamos, se vamos parar, o mundo nunca para, sabes? Isso, por isso a gente tentamos fazer uma coisa que, pronto, dentro de condições que conseguimos fazer. Agora agradeço o Estado também, que deixaram abrir portas para público, porque com o TKB e entregas, essas coisas é um bocado mais difícil. As pessoas gostam de comer no espaço. Por isso, tínhamos dificuldades, né? Em Tomar também fechámos uma semana, mas já está a começar a mexer novamente, já está a melhorar.
A segurança e as exigências de relacionadas com o distanciamento das pessoas, isso vão ter aplicação aqui também, naturalmente?
Sim, sim, vamos ter, os funcionários vão ter sempre máscaras, vão utilizar sempre higiene e trabalho, e para clientes também sempre aqui temos suficiente espaço entre um cliente e outro. E pronto, vamos fazer o máximo que possível para a segurança dos clientes e a higiene.
A relação com o município de Abrantes facilitou o processo da abertura?
Sim, isso foi uma grande ajuda de parte deles. Não tínhamos nenhum problema, nem licença, nem nada. Foi tudo muito rapidinho. Ajudaram quase tudo, a mesma coisa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes saberão, antes da pandemia, muitas organizações estavam preparadas para o teletrabalho. Mas depois da Covid, instituições, empresas e profissionais liberais foram mesmo obrigados a trabalhar a partir de casa. Aliás, está demonstrado que, além de contribuir para melhorar o equilíbrio entre a vida familiar e profissional dos indivíduos, o teletrabalho também pode aumentar a motivação, a produtividade e reduzir os custos das empresas. Mas, apesar do teletrabalho não ser a solução mágica para todos os problemas, ele é uma ferramenta que garante a flexibilidade e disponibilidade dos profissionais, permitindo equilibrar trabalho remoto e o trabalho presencial. Por sua vez, esta modalidade de trabalho apresenta vantagens para as empresas, pois reduz os custos de espaço, de mobiliário, de energia e de transportes, agiliza o recrutamento de mão de obra e aumenta a produtividade dos trabalhadores, porque facilita a gestão dos fluxos laborais. Ao mesmo tempo, o teletrabalho também revela vantagens para os colaboradores das empresas, na medida em que aumenta o seu bem-estar, diminui o nível de stress e reduz os encargos, pois os trabalhadores não têm custos com as locações nem com as refeições fora de casa. Em contrapartida, o teletrabalho manifesta algumas desvantagens para as empresas, sobretudo porque traz riscos de segurança e confidencialidade, dificulta a avaliação e a supervisão, enfraquece as relações no seio das equipas e promove a resistência à mudança, porque alguns empregadores não estão preparados para esta forma de trabalho. Simultaneamente, o teletrabalho também mostra desvantagens para os trabalhadores, porque dificulta a separação da vida pessoal, familiar e profissional, aumenta o isolamento dos próprios colaboradores e limita a progressão na carreira devido à falta de contactos com os colegas e os supervisores. Bem, mas independentemente das vantagens e desvantagens, e das maiores ou menores exigências da pandemia, uma coisa é certa. O teletrabalho é cada vez mais um recurso fundamental, porque incorpora bem os processos da digitalização da economia, a qual é uma alavanca estratégica da modernização de Portugal e dos países da União Europeia.
E é tudo. Fechamos assim. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.